sólidas, não é porque uma ou outra coisa ficou fora que aquelas que estão dentro, elas não têm o merecimento, elas não devam ser investigadas e devam ser punidas, porque o problema é esse. Aí ele vai, joga mais uma vez uma cortina de fumaça sobre o caso. Primeiro, como muito bem trazido pela Ana, fica ofendido. Ofendido pelo quê? Né? É o velho e bom, quem não deve, não teme. E aí o que, que a gente vê? A gente vê o Brasil passar vergonha. Porque entenda o seguinte, pessoal, a gente não está falando de um papel, sabe? Não é um documento impresso, não. Nós estamos falando sobre bilhões, bilhões, que deveriam estar aí na mesa sua, na minha, reduzindo o preço do combustível, ajudando a levar mais alimento, como o Henrique tanto gosta de enfatizar, que o governo precisa estar pelo país, esse dinheiro deveria estar pelo país, só que é o governo jogando contra isso. Então, o discurso é um, a prática é outra. E é isso que me traz vergonha. Eu lamento até esse relatório, essa análise do ministro Gilmar Mendes, lamento também o ministro Fachin, que várias vezes se posiciona de forma tão exemplar, se ofender, né, publicamente, se manifestar como se fosse um absurdo alguém questionar a postura de um ministro só porque é um ministro, não é um super-herói, não é uma divindade como Donald Trump tentou ser, é um ser humano que neste momento ocupa um cargo público, mas talvez nem devesse ocupar.
Eu acho que tem um fator aqui que eu achei muito interessante o Henrique utilizar Gilmar Mendes, a nota de Gilmar Mendes, uma figura que, no mínimo, a gente tem que ver que, se a gente está falando de erro, vamos olhar para a revisão dele constitucional em relação ao pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao qual ele decidiu mudar a lógica constitucional para simplesmente só a Procuradoria-Geral da República poder abrir esse tipo de solicitação. Decisão monocrática que ele próprio já revisou, mas que causa uma estranheza muito grande. Por que isso, né? E falar das críticas ao relatório. O relatório não tinha como necessidade ser perfeito. E mais do que isso, quais são essas críticas? É o indiciamento dele próprio? Vamos lá. O advogado que o Henrique usou para falar mal do relatório é alguém que está indiciado. Eu duvido muito que qualquer indiciado vá elogiar um trabalho que o indiciou. Então, diria que a sua fonte, a sua base, ela já está, no mínimo, sendo só um factoide. Porque, óbvio que há muitos interesses de se criticar isso. E eu vou além. Esse relatório, ele vai muito na parte técnica, de como o Estado perdeu força para o crime organizado. Ele menciona em vários momentos estratégias e as formas de atuação do Comando Vermelho e do PCC. E ele liga a situação toda a como o crime tem entrado nas áreas de licitude, em tese, até mesmo atrelando aos grupos aí, tanto a REAG quanto o Banco Master, em fraudes financeiras também, e a possível ligação disso com o crime organizado. E aí me falar que eles poderiam ter feito um trabalho melhor. Eles quebraram o sigilo, eles foram atrás, eles entrevistaram, eles inquiriram essas pessoas. E muitas vezes o Supremo Tribunal Federal permitiu que decisões que eles tomaram na CPI fossem revertidas. Quer ver uma que choca muito? A decisão do ministro Gilmar Mendes sobre revogar, anular a quebra de sigilo da empresa ligada ao ministro Dias Toffoli em relação ali ao Meredith e também ao resort, toda essa situação. Esta quebra de sigilo foi aprovada pela CPI, mas quem revogou isso, quem anulou isso foi o ministro Gilmar Mendes numa ação muito criticada por absolutos especialistas nisso, porque ele usou um processo lá da CPI do Covid em relação ao Brasil Paralelo para fazer uma jogada e anular a partir daquilo a quebra de sigilo. Então, é o Estado, em um certo grau, se locomovendo muitas vezes para matar essas CPIs. Infelizmente, as CPIs não avançam, não é por culpa das CPIs, é porque a gente tem uma estrutura hoje jurídica que precisa ser reformulada para dar mais força para o combate à corrupção, para dar mais força à transparência e para dar mais força para que a CPI seja mais autônoma. E é esse o mundo que eu advogo, independente de direita e esquerda, tá, Henrique?
Pois então, é tão difícil quanto aprovar um relatório de uma CPI no Congresso Brasileiro é ser Henrique, o herói de todas as resistências, no sofá da discórdia. Apanha igual vaca na horta. Henrique, eu sou solidário à sua luta, admiro a sua disposição e por isso eu te chamo de herói de todas as resistências.
Não, agradeço muito, mas aí veja o ponto que pode ser visto como uma coisa positiva, né? Estamos aqui num cenário de 3-1 e aí tem 3 batendo, tem eu batendo também de um lado.
Tem 3 a favor da nação.
Apanharei mais em razão de ter 3-1. É uma questão óbvia, matemática.
Mas não, a Ana várias vezes concorda com você.
É verdade.
A Ana já concordou várias vezes.
Mas aí fazer um elogio aqui, a Ana é o ponto de lucidez aqui, talvez, do nosso sofá.
Que bom que você não se inclui.
Eu não sei se é um elogio, tá?
Agora, Ana, veja que bom. Ele não se incluiu no ponto de lucidez. Olha que lucidez.
Ponto de lucidez, quando se trata
fala que eu
de
sou
direito.
Pior, por favor.
Tá vendo? Eu acho que, assim, vindo mas, dele, será que é um elogio?
Pode ser. Interpreta aí como quiser. Mas, assim, a questão do ministro Gilmar Mendes, ele tem o direito de se defender e tudo mais. Ele traz alguns pontos, claro, foi uma figura que foi indiciada ali, mas ele pode se defender, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se as opiniões da Jess tivessem o valor das opiniões do ministro Gilmar Mendes, a Jess estaria no Supremo Tribunal Federal,
mas não se eu
aqui
tivesse.
Do nosso lado.
Não, mas assim...
o ministro Gilmar traz alguns pontos, né, dentro do relatório. Por exemplo, a quebra de sigilo de alguns milicianos, que poderia ter sido feita e não foi, né, a relação de políticos, na sua maior parte de direita, que teriam envolvimento com crime organizado e que, poxa, acabaram que o relatório não acompanhou isso, não trouxe isso. Como eu citei, muitas das vezes o relatório pode sim ter pontos positivos. Tem uma escrita longa, uma escrita densa, não é uma frase só. Então, claro que vai ter coisas lá que podem ser aproveitadas. Em contrapartida, o que se espera de uma CPI não é o relatório perfeito, mas que se aproxime ao menos da perfeição. E não que isente algumas pessoas e coloque outras no balaio, como tem sido feito.
Henrique, você me desculpa, mas assim, uma coisa é você ter o direito de se defender. Outra coisa é você achar que é um absurdo o fato de você sequer ser investigado ou indiciado. Então, assim, para eles se colocar numa posição de, olha, eu tenho o direito de me defender, ok, aceite que você está sendo investigado, aceite que você está sendo questionado e responda as perguntas que lhe são devidas. Agora, você achar que porque você é um ministro, você está protegido por uma toga e que nenhum tipo de investigação, seja ela por CPI ou por qualquer outro meio, possa sequer chegar em você, isso sim é um absurdo e como bem colocado pela Jess, é uma afronta à República.
É uma toga e não a capa do Batman, né? Eu acho que eles estão esquecendo dessa parte. Mas eu acho que é isso, eu acho que o que a gente lamenta em relação a essa postura nesse momento do Henrique, ele fala, são 3-1. Não, o que a gente tem falado aqui é sobre democracia, é sobre direito de investigar, punir e ressarcir o erário público, ou seja, o dinheiro nosso, dos impostos. E vamos lembrar, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, mas recentemente INSS, Banco Master, crime organizado. Alguma dessas coisas realmente está dando em algo? Não, aquilo que lá atrás era para ter dado, depois vem e anula. Hoje em dia, nem vê o processo andar, a gente vê mais. Já não tem mais vergonha de simplesmente parar. Então, o 3-1, Henrique, talvez seja no sentido de dizer que tem 3 pessoas realmente querendo ver as coisas darem certo nesse país.
Henrique, você pegou aqui, eu achei interessante. Você falou assim, que se a minha opinião valesse a mesma coisa que a do Gilmar Mendes, por ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo a sua ideia por trás, mas assim, para fins de democracia, de opinião, de voz, as vozes elas são equivalentes. Quando ele faz uma nota defensiva, não é o ministro Gilmar Mendes, é o Gilmar Mendes CPF. É a pessoa que está ali se defendendo e colocando a sua visão sobre um fato que o toca. Então, assim, por mais que uma pessoa seja ministro, e eu fico interessada que esse argumento venha de você, porque você é um filiado do Partido dos Trabalhadores e lá atrás vocês falavam contra os poderosos, a voz do povo, vocês falavam que o povo era quem precisava ser ouvido e não esses donos de Brasília. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores tem críticas de Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, bem vocais, principalmente porque ele foi um dos maiores advogados pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até teve decisões lá no TSE que antes de quando era Dilma era uma, aí virou Michel Temer, a decisão mudou, mesmo ele tendo um livro escrito sobre uma parcela daquele conteúdo. Mas agora você vem aqui e você larga esse PT da voz do povo contra as autoridades, você instaura a voz das autoridades contra o povo, né? Então, assim, não tô nem aí, sinceramente, que a sua opinião valida que a voz dele é superior e vale mais pontos. Eu estou dando a minha visão. Se você prefere acreditar na visão dele porque ele é um dos indiciados e com certeza está defendendo em detrimento de escutar uma cidadã comum, eu entendo isso e combina muito com o seu partido no momento atual.
Olha, no jogo do Ligue os Pontos, que eu já fiz aqui com vocês, a vida segue e os pontos vão sendo ligados. Agora, qual é o próximo pontinho? Messias. A pergunta é quais são as ligações, né? Os pontos de contato de uma CPI que não tem a aprovação do relatório. E agora, nessa quarta-feira, a CCJ... do Senado deve fazer a leitura de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Messias, Messias, agora é Messias. Então, além disso, o presidente Lula pediu também ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que organizasse um jantar com os senadores para articular a aprovação de Messias para essa vaga, mas muitos dizem que aí o Senado trairia o Brasil, né, se aprovar o Messias para o STF. Será? Será? Porque é o seguinte, gente, desde eu tenho anotado aqui, 1891, só 5 indicados foram reprovados. O último foi no governo de Floriano Peixoto. Foi o Barata Ribeiro, que era médico, e foi reprovado por não ter autoridade suficiente.
Acho que foram 5.
Todos foram reprovados.
Mas assim, faz mais de 130 recentes. Anos.
Floriano Peixoto, para quem não lembra, ele foi o rostinho da nota de 100 cruzeiros.
Para quem não lembra, vai continuar sem lembrar muita gente.
E aí o Barata Ribeiro acabou não sendo aprovado porque ele era médico, ele não era jurista. Depois ele virou senador, nome de rua aqui na Bela Vista, lá em Copacabana. Será que o próximo vai ser o Messias?
Acho que o Messias passa. Como eu falei, o Messias tem uma história bonita dentro do direito, né? O Messias, na AGU, pelo amor de Deus.
Lindíssima.
O Messias no governo fez um trabalho bom como advogado-geral da União. Eu acho que é um nome válido, é um nome bom. O presidente Lula tem a prerrogativa de indicar quem ele quiser, optou pelo Messias.
E as mulheres?
Ele tem poderia ser uma mulher. Não foi, né? Problema. Não foi, mas tinha
candidato.
Você não acha errado isso?
Não, eu acho que
Você não acha errado, Henrique?
A prerrogativa de indicação não é minha. Então, quem eu gostaria
de indicar...
Não, mas
se fosse...
Você votou em quem tem a prerrogativa. Você não se sente decepcionado com o fato de que...
Não, me sinto. Eu acho que a prerrogativa...
De verdade.
Representatividade.
A prerrogativa de indicação é do presidente Lula.
Mas você o elegeu. Você pode cobrar.
Eu elegi, de fato. Posso, mas...
Como
Messias...
eleitor, você não preferia que fosse uma mulher indicada?
Isso, essa é a pergunta.
Majoritariamente,
se você fosse aconselhar, você aconselharia uma mulher ou um homem?
Se eu fosse indicar, eu talvez indicasse uma mulher.
Talvez ou sim?
Eu acredito que eu indicaria uma mulher. Mas aí é uma questão minha. Eu não sou o presidente da República.
Mas ele indicou
o presidente
homem.
Da República é o então, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mas a gente tem que lembrar que os políticos que a gente elege são as pessoas que a gente tem consciência de que vão lá representar o que a gente faria.
Mas mais do que a indicação de uma mulher, eu acho que deveria ser indicado alguém competente. Alguém
eu também
que,
acho. Infelizmente tenha, não foi.
Mulheres não são competentes, Henrique.
Pelo amor de Deus, Jéssica. Aí você tá fazendo... tá desde o começo do programa fazendo umas relações aqui que, só por Deus. E aí depois vem falar que...
Pô, no PL da misoginia,
é jantou, sei lá o que.
Não, jantou mesmo. É quando ela janta mesmo. Agora
eu fiz uma brincadeira, até eu reconheço.
E olha que ela tá de regime, hein? Ela tá de regime.
Mas eu acho que quando ele fala que tinha que ser alguém competente, ele já tava falando do Messias, né?
Eu tava falando do Messias.
Sim, que tinha que ser alguém competente.
Mas não foi.
Competente, o Messias é alguém que tem tem um notório saber jurídico, tem os outros indicativos que são necessários para um ministro do Supremo Tribunal
Reputação
Federal.
Ilibada?
Ser do PT.
Reputação ilibada, como no caso da mala de 2016.
Inclusive, até estão dizendo aí que o Senado trairia o Brasil caso o Messias fosse aprovado.
Trairia.
O Messias tem até uma certa proximidade, o que eu acho até irônico.
Ele é terrivelmente evangélico?
Ele é uma figura evangélica, ele tem proximidade com o ministro André Mendonça, que estava até feliz com a indicação ali dele. Então, eu acho isso irônico até certo ponto, porque vocês criticam tanto.
Quando a indicação era terrivelmente evangélica.
A gente tinha até aquelas mentiras que ia fechar a igreja, o escambau. A gente está colocando agora um ministro que é evangélico dentro do STF. E acredito eu que vai ser aprovado sim. Eu não vejo nenhum contra, não vejo nenhum problema, a não ser questões políticas, para não votarem a favor do Messias e para o Supremo.
Muito bem.
Quer que eu te dê as questões técnicas?
O Messias não ser aprovado? Pode falar.
Ele tem uma carreira ok no direito, ele não é nada demais. Eu consigo te citar várias mulheres que são mais qualificadas e mais competentes e que tem uma trajetória fora do governo em relação a isso. Salvo engano, o Messias chegou ao mestrado, mas nada muito fora de série, teve à frente da AGU, tem uma ligação profunda, inclusive um dos episódios que marca a trajetória dele é a confusão do Messias e do Messias em uma folhinha de papel que chegaria até o presidente Lula, caso ele fosse ali, sofresse o risco de ir preso, naquela ligação que o juiz Sérgio Moro, à época, divulgou e veio à tona dentro do Brasil. E um detalhe, inclusive, que quem revoga aquela nomeação, quem é mais contra aquela nomeação, é o juiz que se elogiou há pouco, o ministro Gilmar Mendes. E o que acontece aqui? O Messias, ele é uma figura central de atuação e de confiança do governo Lula, até por conta desse episódio. O que abre margem para a gente fazer a seguinte pergunta. Até quando as indicações do Supremo Tribunal Federal serão o governador, que sempre foi meu aliado político, Flávio Dino, o meu advogado pessoal, ministro Zanin, o cara que realmente trabalhou no meu governo, foi parte do meu governo, foi um aliado num momento difícil, que é a figura do Messias. E aí eu não vou nem falar da trajetória jurídica dele, eu vou pegar como contrabalanceio o fato que ele não tem nenhum tipo de noção em termos da figura e da cátedra do juiz, do que é ser um juiz. Ele poderia ter nomeado, quem sabe, a ministra do STJ, Daniela Teixeira, que faz um excepcional trabalho, é uma mulher vocal em pautas muito excepcionais e que tem sido juíza nesse último tempo. Então, causa um certo desconforto que os juízes de carreira ou quem tem uma atuação como juiz não esteja sendo indicado. Eu diria que Flávio Dino é a exceção, mas a exceção aqui, ele se afastou há muito tempo, foi político e foi como político que foi indicado. Então, hoje nós temos apenas dois juízes dentro do Supremo Tribunal, contando aí a aprovação possível de Messias, que é o Fux e o Flávio Dino, que já tinham virado político. Então, Jess, várias e várias questões problemáticas nessa indicação.
Um break rápido na rede de rádios e continua.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Olá, empreendedor. O medo da fiscalização faz com que muitos pequenos evitem crescer, limitem vendas e até recusem clientes para não chamar a atenção. Esse comportamento acaba travando o potencial do negócio e mantendo o empreendedor preso a um teto baixo de faturamento. Em vários casos, o empreendedor nem sabe exatamente quais obrigações precisa cumprir, o que aumenta a insegurança e o medo de ser autuado por falta de informação. A falta de orientação transforma essa fiscalização em um fantasma constante. Quando o negócio está regular, a fiscalização deixa de ser uma ameaça e passa a ser parte da rotina normal de quem empreende. Além disso, a regularidade facilita o diálogo com os órgãos fiscalizadores, que em muitos casos atuam primeiro de forma a orientar, dando prazo para ajustes antes de aplicar as multas, especialmente para pequenos negócios. Além disso, estar formal permite trabalhar com mais tranquilidade, investir em crescimento e buscar clientes maiores sem o medo constante de uma autuação. Aqui fica a dica: formalizar é uma forma de tirar o medo da fiscalização e dar mais segurança para crescer. Eu sou Marco Vignoli e este é a Chave do Negócio.
Chave do Negócio.
Começou o Liquida Mostruário Open Box 2. Produtos selecionados com até 60% de desconto nas lojas Open Box 2 Móveis e Decoração. São ofertas de verdade espalhadas pela loja toda com descontos exclusivos Open Box 2. Diversos modelos de sofás, sala de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muito desconto. Chique é pagar barato na Open Box 2. Visite uma loja da Open Box 2 Móveis e Decoração e surpreenda com os nossos produtos e preços. Ou compre sem sair de casa acessando ao site www.openbox2.com.br.
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
E eles cantam nas músicas deles. Estamos de volta na rede de rádios para todo o Brasil. Falando sobre a prisão do MC Rian, MC Pozo do Rodo e as operações que estão acontecendo.
Você conhece a música deles?
Infelizmente conheço, mas não.
Ela é uma grande fã.
Eu sou uma grande
fã. No off.
Deus que me livre.
A da Jess conhece também, não conhece, Jess? Pozo do Rodo, MC Rian?
Não conheço nenhuma música.
Eu, graças a Deus, eu não conheço nenhuma música.
Graças a Deus, olha, eu conheço e nem quero.
Vocês não imaginam a inveja que eu tenho de vocês nesse momento.
Porque você conhece, Henrique conhece também.
Sim, mas é...
Eu conheço, mas...
Não precisa não cantar também.
Não sou super fã, não.
Tá. Um
mas o que a gente está dizendo é um absurdo chamá-los de influenciadores, porque isso, né? Como é perversa, né? Essa influência.
E não é estranha essa relação entre eles, influenciadores, e inclusive a lavagem de dinheiro por meio dos jogos de aposta. É importante lembrar que o jogo de aposta ele entrou no Brasil através das redes sociais e dos influenciadores que começavam a fazer como se fosse um joguinho, como se fosse uma coisa inocente, uma brincadeira. Só se lembrar que tem apelido de animal, né? Ah, aquele fofinho, ursinho, tem não sei o quê. Então tem lá. E aí o que acontece? De repente está a população brasileira toda envolvida, jogando, apostando, vários casos de endividamento e casos piores, de pessoas que depois vieram a cometer vários atentados contra a própria vida por conta da loucura que o jogo de azar, o jogo de apostas trouxe. Então, Fernando, é lamentável a gente ver esses MCs que deveriam estar trazendo coisas boas, trazendo crime e trazendo esse tipo de exemplo para o Brasil.
Mas é o que eu estava falando, né? Infelizmente, essas pessoas são nomes conhecidos. Eles são pessoas que, inevitavelmente, estão sim, e falam em suas músicas, onde eles cantam o que eles vivem, repito, que eles são pessoas ligadas ao crime organizado. Então, eles não funcionam só como pessoas que estão lavando dinheiro para o crime organizado, mas eles agem como verdadeiros porta-vozes do crime organizado. Então, eles servem ali, tanto para disseminar e normalizar o discurso do crime organizado no Brasil, mas também para cooptar novas pessoas, para vender essa imagem de que estar no crime organizado é bonito, é glamouroso, é legal, olha como você fica bem, como você fica rico, como você se desenvolve. E, infelizmente, a gente permite que isso seja normalizado. Na época que foi proposta a Lei Anti-Urua pela Amanda Vitorazzo aqui em São Paulo, houve muita essa discussão de que MC é artista, MC não é bandido. Bom, hoje a gente vê aí a realidade dos fatos, né? Será que não é mesmo?
Muito bem. Falando sobre trabalho, a gente tem uma questão importante decidindo em Brasília, que está sendo decidida em Brasília, né? Com as centrais sindicais, né? Estamos falando aí do 6x1, 5x2. Vamos voltar para Brasília, porque hoje é um dia importante, porque o texto da escala 6x1 vai ao Congresso. Vamos lá, estamos com o Marco aí de novo, em Brasília? Vamos ao vivo com ele. Aí, Marco, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo sempre. É o fim da escala 6x1? Seria aí os primeiros passos desse final de escala 6x1?
É, o assunto continua repercutindo bastante, as discussões continuam. Ontem, antes de enviar o projeto ao Congresso, presidente, a gente acompanhou isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan, ontem aqui no Morning Show, que houve um almoço, né, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse encontro aconteceu no Palácio do Planalto, contou também com a presença do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o José Guimarães, do líder de governo na Câmara, o Paulo Pimenta. A ideia desse encontro foi justamente alinhar a estratégia política para evitar ruídos com o Legislativo e garantir um caminho mais rápido para a proposta do fim da escala 6x1. Aí sim, depois do almoço, o governo formalizou o envio de um projeto de lei em regime de urgência constitucional. Inclusive, o presidente Lula acabou de publicar nas redes sociais essa informação aproximadamente uma hora. Esse mecanismo obriga a Câmara e o Senado a analisar o texto em até 45 dias. Se esse prazo não for cumprido, a pauta do Congresso fica trancada até que o projeto seja votado. O texto, como você disse, propõe o fim da escala 6x1, reduzindo a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte de salário. A proposta também garante 2 dias de descanso remunerado por semana, consolidando o modelo 5x2 como regra geral para os trabalhadores. A novidade é que hoje, por volta das 16 horas, o presidente Lula se reúne com representantes da CUT, CTB, Força Sindical, com o objetivo de ouvir as centrais sindicais e reforçar o apoio à proposta, além de discutir a mobilização da base trabalhadora para pressionar o Congresso e também aprovar o texto. Então, o que que a gente percebe, Fernando? Que o presidente Lula, ele quer acelerar esse processo. Esse almoço de ontem é prova disso, esse encontro de hoje às 16 horas é mais uma prova, ouvindo, claro, quem se interessa bastante no assunto, que é justamente a classe sindical. Agora o presidente Lula vai ouvir os impactos dessa mudança por meio dos trabalhadores. Esses encontros com diferentes classes já vinha acontecendo. Claro, há quem goste, há quem não goste, há quem aprova, há quem não aprova. E esse assunto continua ganhando repercussão e principalmente discussão. E aí, vai ser uma boa essa mudança na escala? Uns dizem que sim, outros dizem que não. E agora vamos ver o que que acontece nessa reunião prevista para as 16 horas aqui em Brasília. Enquanto estamos aqui ao vivo, Fernando, vale ressaltar que a todo momento passam aqui representantes sindicais da CUT, da CTB, que já chegaram em Brasília e estão se preparando para esse encontro logo mais às 16 horas. E continuaremos acompanhando tudo aqui direto de Brasília, Fernando.
Com certeza, Marco, muito obrigado. Um bom trabalho para você, um bom dia aí, boa quarta-feira. Valeu, obrigado pelas informações. Por esse lado, eu quero ouvir o nosso sofá da discórdia, porque com relação ao lado dos sindicatos, parece que não há dúvida, todos são favoráveis, mas a gente ouve que muitos empresários e setores do empresariado que estão radicalmente contra o fim da escala 6x1.
Eu acho que o problema maior hoje em dia é que o governo quer dar o doce, que é diminuir a escala, mas ele não quer pagar o custo, que é aumentar a produtividade. A gente sabe que a maioria das pessoas que empregam hoje no Brasil são micro e pequenos empreendedores, não são as grandes empresas que é o que eles tentam vender, que é, olha, nosso empresário é milionário no Brasil e ele está fazendo você trabalhar 6x1 porque ele é um empresário maldoso. A verdade é que são micro e pequenos empreendedores que realmente, no fim do dia, precisam, de fato, aumentar a produtividade antes de pensar em diminuir a escala. Se a gente pensar, por exemplo, num dono de uma pequena farmácia regional, assim, de bairro, imagina pro cara que hoje ele tem a farmácia dele aberta 6 dias e fecha 1 dia, ele precisar diminuir 1 dia de recebimento de valores e manter o salário dos seus funcionários. Como que esse cara vai conseguir manter ali o pagamento dos seus funcionários, o seu negócio andando? São nessas pessoas, os pequenos e os microempreendedores, que são realmente as pessoas que
muito interessante isso, Ana, porque a farmácia hoje não vai fechar.
Exato.
A farmácia não vai
principalmente
fechar.
Principalmente no interiorzão, né?
Ela não vai fechar.
Inevitavelmente, esse custo vai ser passado pelo consumidor.
De alguma forma. A gente já falou, alguns empresários já disseram aqui, literalmente, o fim da escala 6x1 é o famoso projeto Elma. é uma roubada. Porque para eles puro. É muito complicado.
É, eu lamento que ontem o Henrique, um momento, ele disse assim: ah, é só não abrir empresa, é só você não montar um negócio. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de pensamento, é dizer que o Brasil não precisa, então, de empresa, então não precisa de emprego. Então a gente vai viver de quê? Vai viver de renda como? Vai virar benefício, programa assistencial?
Ô Henrique, desculpa, só para colocar aqui uma questão até favorável à discussão, para dar um pouco de razão para o Henrique também, porque a gente está discutindo aqui o fim da escala 6x1 e o fundador e CEO do Zoom, né, fez tanto sucesso na pandemia, né, o Eric Yuan, ele fez uma previsão ousada. Perguntaram para ele: como é que você se enxerga o mundo, como é que você enxerga o mundo daqui a 5 anos? Aí ele falou assim: olha, em 2031, daqui a 5 anos, a gente vai ter uma semana com apenas 3 dias de trabalho. Poxa, ele avançou na escala. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: Henry Ford, o grande visionário, em 1926, já tinha criado a semana de 5 dias. Lá atrás.
Olha, o Matheus disse que eu falei que não era para abrir empresa. Não foi exatamente isso que eu disse.
Tem o vídeo, Henrique?
Eu sei que tem o vídeo. Exatamente por isso que eu tô falando. Inclusive, eu postei o vídeo de eu falando isso, porque eu concordo com o que eu falei.
Então você falou.
Exato, mas eu não disse isso que você falou. Esse é o problema. O que eu citei é que se você não quer arcar com impostos, se você não quer arcar com os riscos de se ter uma empresa, não abra uma empresa. Foi isso que eu falei ontem, claramente. Mas vamos lembrar uma coisa. Todos os avanços da classe trabalhadora na história foram antecedidos de terrorismo patronal. Todos. Então, desde as férias, o 13º...
Desde o fim da escravidão.
Fim da escravidão, nos anos 1800, no fim dos anos 1800, todos foram antecedidos de terrorismo patronal. Essa choradeira que tem desse lado do empresariado é sempre a mesma coisa. Toda vez que tem algum avanço de direito do trabalhador, a classe dos empresários se junta para se posicionar contrária a isso. Quando é para aumentar o preço, aí eles falam que o mercado, não sei o que, tal, colocam um monte de narrativas. Quando é para melhorar a vida do trabalhador, eles são os primeiros a serem contrários. A verdade é que a produtividade, ao longo dos anos, aumentou. A escala não diminuiu. Hoje, para você fazer uma série de coisas na economia, você não precisa do mesmo número de pessoas que você precisava há tempos atrás. E a tendência é que esse número diminua. E aí você não consegue fazer uma manutenção, uma redução da escala de trabalho. A justificativa sempre dos empresários é essa de que o Brasil vai quebrar. Nunca quebrou, não vai ser agora que vai quebrar. O que quebra o país de verdade é povo sendo explorado, é povo sendo mal pago, é povo sem perspectiva na vida do trabalho, é povo sem qualidade de vida. Isso quebra o país. Agora, aumentar direitos, dar dignidade ao trabalhador é o que vai fazer, inclusive, as empresas prosperarem mais.
A gente quer saber o que você acha, você que está acompanhando o nosso Morning Show nessa quarta-feira, em casa, no carro, no trabalho, só não está na Lua, porque eu já disse, os astronautas já voltaram, mas eles também estiveram acompanhando o Morning Show. Manda a sua opinião para a gente, deixa a sua opinião, a gente tem um WhatsApp prontinho te esperando, tem os nossos canais na internet, tem o nosso site, olha o número aí, 11 91 32 5805. A gente está falando da escala 6x1, fim da escala 6x1. Será que teremos aí a escala 5x2? Isso vai sair do papel? Isso vai virar uma realidade? Vai fazer parte do nosso cotidiano? Essa é a pergunta. O que vocês acham que vai dar? Rapidinho aqui, a prévia.
Vai ser 5x2.
Vai.
As pessoas vão dizer que sim, vai virar uma realidade.
Olha,
você acha, Jess, que vai virar uma realidade?
Vai virar uma realidade.
O nosso público vai votar que sim, é uma realidade.
Ah, não, o nosso público? É.
Eu acho que o nosso público vai votar que sim, porque eles acompanham as notícias aqui, eles sabem
que
não dá pra...
Eu acredito no público da Jovem Pan. Vocês estarão do outro lado, não?
Do lado certo.
Não, mas é que a pergunta, né? Se você acha que deve virar a realidade, né? Se vai virar. Eu acho que
então, vai virar. Ano de eleição. Só o político tem que ser muito, mas muito bom pra votar. Mas vai ter votos contra.
Mas a campanha contra.
A gente tem muita coisa ainda hoje aqui pra discutir. Fala, Henrique.
A direita pode fazer o seguinte: eles podem votar sim e alegar o que eles alegaram nos outros PLs aí, que eles estão votando sim. É uma armadilha do PT. Aí a gente foi lá e votou sim.
Não, a direita, bolsonarista.
Concordamos hoje, eu concordo com você.
Tem nomes da direita que fazem isso, tem nomes que não fazem. Então, ó, pega aí Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, o Kim Kataguiri, eles não fazem isso, eles estão votando conforme acreditam. Mas no PL da misoginia, nós vimos lá quase os senadores assumindo.
é que a gente não leu, ou era uma estratégia que deu errado. Então, assim, essa aí vai dividir os meninos dos moleques, porque é coragem. Porque o povo não entende, parece que você está sendo contra folga, parece que você é contra o trabalhador,
gente,
mas não é
ninguém
isso.
Ninguém é contra o trabalhador trabalhar menos e manter o seu salário, ninguém é. O problema é que a gente precisa fazer meios para que isso depois, no fim, não se vire contra o próprio trabalhador.
Sustentável, né?
Tudo faz parte de um grande arcabouço político, social, econômico, por exemplo. Olha só, e tudo vira assunto político. O dólar, por exemplo. Como é que está o dólar, Henrique? O dólar...
Abaixo dos R$5.
R$4,99. Abaixo dos R$5. Só que a moeda deve ainda ser impactada por novas sinalizações de que a guerra está perto do fim. Será que o dólar dispara? Essa é uma grande indagação, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de reserva. Queria contar uma historinha que o Banco Central americano... Olha só, pessoal. Tem na sua sede lá nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York, um cofre protegido por um cilindro de aço de 90 toneladas que fica 25 metros abaixo da terra. Está lá em Nova York. A caixa forte, essa câmara forte, guarda mais de 500 mil de barras de ouro que pertence a bancos centrais e governos de todo o mundo. O valor atual ultrapassa US$1 trilhão. 5 trilhões de reais. Mas o distanciamento de Trump, desses ideais mais libertários, está fazendo com que os povos, né, as nações queiram tirar esse ouro de lá. Né? Não dá para confiar. Eu gostaria até de mostrar também uma informação que vários... O Brasil tem ouro lá guardado também. E um dos países que mais tem ouro guardado nesse super cofre, quem é? Portugal. Portugal, Jess. De onde vem esse ouro? De onde estaria esse ouro de Portugal? Guarda... Minas Gerais, hein? Mais especificamente, talvez, de Minas Gerais. Então, essa crise de confiança que o Trump passa está fazendo com que os povos fiquem querendo tirar o ouro, guardar lá, né?
É. Por que os povos deixam o ouro lá, né?
Eu acho que era um sentido de lastro econômico mundial, né? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Teria confiança para deixar lá?
Nos Estados Unidos, na época, talvez fizesse sentido, mas hoje eu não teria confiança alguma de deixar o ouro do meu país guardado lá nos cofres do Banco Central norte-americano, não, cara. É melhor deixar aqui.
Daqui a pouco a gente vai para o Rio de Janeiro, vamos contar uma história tão engraçada, curiosa lá no Rio de Janeiro. Um espetinho que foi vendido por R$100 e o cara passou uma máquina, quando foi cobrar, sabe quanto era? R$10 mil! Só no Rio de Janeiro, né? Só no Rio de Janeiro. Dinheiro, estou falando de dinheiro. Mas quando a gente fala de valor, estou falando de ouro, de dinheiro. Valor mesmo, gente, é saúde. Valor mesmo é você levantar sem dor, é você levantar, ver um dia de sol, começa a quarta-feira aqui em São Paulo, e falar: nossa, que bom, graças a Deus, eu tô vivo, eu tô respirando, eu tô sem dor, eu tô pronto para viver e enfrentar esse dia. Tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue porque dói muito, porque foi negligenciando os sinais que o corpo deu. Manolo, muita gente faz isso. Não faz?
Do que adianta o ouro e a prata se você não tem saúde, né, Fernando?
Nada, não adianta nada.
Não tem valor nenhum na sua vida. E é muito importante a gente falar do magnésio, porque são mais de 300 reações no nosso organismo. Essas reações são importantes para aliviar a dor, a tensão muscular, diminuir o processo inflamatório. Ô Fernando, quantas pessoas sofrem com problemas de reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio? O nosso magnésio, ele não cura, tem doenças que são autoimunes. Então, é o próprio corpo reagindo dessa forma. Agora, o grande detalhe é que o nosso magnésio, ele trabalha essas inflamações. Então, ele diminui a dor, melhora a mobilidade. Ele vai estimular, por exemplo, a produção da elastina e, junto, o líquido sinovial, que melhora o quê? A flexibilidade, a mobilidade, principalmente para você que está com aquela dor no joelho, no tornozelo, aquela dificuldade para caminhar, às vezes aquela dor na bacia ou até mesmo aquela dor na coluna. É muito importante usar o nosso magnésio. São 5 minerais, ele é muito completo, Fernando, porque nós temos a saúde física, o alívio das dores, relaxamento muscular, nós temos também o cuidado da saúde mental, que é muito importante. Hoje, É, para você ter uma ideia, as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas. Isso tem impactado na saúde física. Você libera o cortisol, que é um hormônio perigoso para o coração, é um hormônio perigoso para a saúde do nosso organismo, aumenta as inflamações. Então, você usa o nosso magnésio, ele vai estar trabalhando na saúde física, vai controlar a sua ansiedade, você vai dormir melhor à noite, que é muito importante. Ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, ele provoca esse relaxamento muscular. E tudo isso para que você acorde com energia, com disposição e, sem dúvida nenhuma, né, Fernando, possa ter uma vida longa e saudável. Eu acho que o ouro e a prata é importante, mas a nossa saúde é primordial quando a gente fala de qualidade de vida.
E para a gente ter um estímulo a mais para esse cuidado tão importante, uma promoção é sempre bem-vinda, né, Manolo?
Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que o meu avô era do campo, né, do campo mesmo, e ele falava assim que a parte do corpo que mais dói é o bolso.
A gente,
né,
fala muito isso aqui,
Sim, então, assim, é importante a gente falar que o nosso magnésio, gente, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Você que está em casa pode tomar tranquilamente, inclusive quem sofre com diabetes, colesterol, pressão alta. Ele é muito indicado, inclusive, para cuidar do coração, fortalecer veias, artérias, melhorar a circulação sanguínea. E eu preparei algo muito bacana para você que está acompanhando o Morning Show. Você vai ligar agora mesmo, 0800-787-3030. Ligue agora mesmo, 0800-787-3030. Apesar de ter um QR Code na tela, é o seguinte, gente, a promoção só vale para quem liga. É isso mesmo, só para quem ligar, eu vou fazer o seguinte, você vai levar o nosso magnésio com preço fantástico. Hoje você só vai pagar 20% do valor do produto. Olha só para você entender, o preço do produto custa 100%. Hoje você só paga 20% do valor do produto, vai levar de presente a nossa cafeteira portátil, maravilhosa, leva de presente também a cafeteira portátil, a nossa creatina para ajudar na manutenção da massa magra. São dois presentes para você, eu entrego em qualquer lugar do Brasil e ainda parcelo. Só que é importante você ligar agora mesmo, 0800-787-3030. Ligue agora mesmo, 0800-787-3030. Só três coisas, liga.
É isso aí.
Uma promoção dessa, né?
Para lembrar do meu amigo Moção, ligue, 0800-787-3030. Valeu, Manolo.
Obrigado,
muito
Fernando,
obrigado. Abraço. Um break na rádio.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800-970-0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Do Rio de Janeiro, mas os sinais que veio de Brasília dizem o seguinte: não, dessa vez não, não vai ser bem assim, tem que aguardar se vai ser eleição direta ou eleição indireta pro governador. Tampão, isso influencia toda a política do Rio de Janeiro, viu, meu querido
Gutão?
Muito
bem, muito bem, estamos de volta na rede de rádios em todo o Brasil com Rodrigo Viga, como sempre, desenhando com as palavras, explicando tudo o que acontece, tentando explicar o inexplicável na política e na vida social do Rio de Janeiro. Viga, muito obrigado. Vai procurar um cafezinho aí, um pãozinho de queijo, e aí depois você, com outras informações, você fala conosco, tá bom? Bom trabalho para você, meu querido.
Não sei o que tá mais difícil. Não sei se o que está mais difícil, explicar a arbitragem do futebol brasileiro, a colocação do Cruzeiro na tábua de classificação ou o sucesso do Flamengo. Mas aí, viu, Valeu. Meu caro Fernando, você fica à vontade para escolher, tá?
Valeu, Viga, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, no nosso Morning Show, brilhando no Morning Show. Valeu, muito obrigado, bom trabalho. A gente por aqui segue conferindo, então, o cenário da corrida eleitoral com a nova pesquisa da Genial Quest no segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Olha, tem um empate técnico dentro da margem de erro desse levantamento, que é de 2 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro está numericamente à frente com 42% das intenções de voto contra os 40% do presidente Lula. Indecisos, brancos e nulos somam 18%. Outro ponto que chama atenção é que cerca de 43%, quase metade dos entrevistados, dizem que a escolha do seu voto ainda pode mudar. Essa pesquisa também provocou uma questão sobre qual o maior medo dos brasileiros pelos próximos anos. Olha que interessante, 43% dos eleitores temem a volta da família Bolsonaro ao poder. 42% tem medo da reeleição do presidente Lula. Cerca de 6% dos entrevistados rejeitam esses dois cenários. Gente, que show da Xuxa é esse? Como é que pode? É, o mesmo medo da volta da família Bolsonaro é quase igual ao medo do Lula no governo.
É polarização, a gente já tinha falado disso algumas vezes e há uma tendência de empate técnico mesmo entre os dois e isso provavelmente vai ficar aí por uns próximos meses. Mas acredito eu que quando entrarmos no período eleitoral, muito provavelmente essa diferença deu uma aumentada.
Ah, vai dar mesmo.
Acredito que o presidente Lula volte a ter a sua vantagem um pouco mais significativa.
Por que você acredita nisso, já que o governo teve todos esses anos aí para desenvolver todos esses números? O que te faz acreditar que em 6 meses isso muda?
Então, o governo fez boas entregas. O governo, ao longo desses 3 anos e quase 3 anos e meio, fez boas entregas, sim, entregou bons números e tudo mais. Mas o que parece é que as pessoas não estão mais tão interessadas apenas no resultado numérico, né? As pessoas, elas precisam... O voto esse ano provavelmente vai ser decidido mais por uma questão de você ali, de sensação de pertencimento, de um voto mais emocional, vamos dizer assim.
Henrique, eu gostei muito desses números. Olha, 43%, quase metade dos entrevistados nessa pesquisa, dizem que podem mudar o voto. Isso é muito importante.
É, a verdade é que, assim, há anos o brasileiro vota ali na urna tampando o nariz, né? Ele vota pela oposição, ele vota pela rejeição que ele tem contra a outra parte. Seja ela o Bolsonaro, seja ela o petismo, a esquerda ou a direita. Infelizmente, o que tem aqui acontecer? O brasileiro, ele tem que perceber que a chance dele fazer uma mudança real na política brasileira não é o voto dele em segundo turno, é o voto dele em primeiro turno. Se você discorda de Lula, se você discorda de Bolsonaro, escolha conscientemente em primeiro turno alguém que de fato concorde com você, para que essa pessoa tenha a chance de ir para o segundo turno e fazer uma diferença real. Porque enquanto a gente estiver votando aí pela rejeição, esse cenário
mas,
hoje não vai mudar.
Mas, Ana, a gente já fez uma pesquisa aqui essa semana perguntando se o brasileiro, de uma forma geral, acredita numa terceira via viável, palpável, e a resposta foi não, não dá tempo para uma terceira
dá
via.
Dá tempo, sim.
É fato que o Romeu...
Acompanha direitinho, mas vocês vão ver que dá tempo.
É fato que Romeu Zema, quando se elegeu pela primeira vez em Minas Gerais, e os mineiros devem se lembrar, ele de longe não era conhecido.
Começou com um.
Começou assim, como alguém, quem é esse cara, na época, pelo Partido Novo, e há 2 semanas das eleições, após realmente um movimento quase que viral ali, de WhatsApp, de redes sociais, fizeram esse cálculo do, peraí, a gente não quer nem um lado e nem o outro, e Romeu Zema avançou para o segundo turno e ganhou, e depois foi reeleito com mais de 70%. Então, eu diria assim, eu não acho a terceira via hoje relevante, mas eu acredito sim que é possível a gente ver um crescimento de uma terceira via ainda esse ano.
Só um pouquinho, Ana, eu vou chamar aqui uma entrevista, uma sonora, uma fala rápida do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, terra da Jazz, que voltou a criticar o governo federal. A gente tem a fala do Caiado? Vamos ouvir o que disse o ex-governador.
Presidente fraco, que abriu mão das suas prerrogativas e transferiu para o Congresso. Não foi o Congresso que invadiu a prerrogativa, foi a concessão que foi dada para que eles fizessem isso. Então, quando você tem um presidencialismo fraco, um presidencialismo que não tem estatura moral para o cargo, não ocupa que é a liturgia do cargo, os poderes todos vão avançando como células que vão invadindo o organismo.
É, disse Caiado. Disse Caiado. Queria só pontuar também que, na verdade, foi um congresso muito difícil para o governo Lula, né? Foi um congresso adversário, né?
Mas o Caiado está vendendo o peixe dele, ele vai fazer essas falas mesmo, até porque ele está se colocando como uma oposição aos dois cenários, né? Ele vai competir nesse primeiro turno tanto com o Lula quanto com o Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que vai muito além, não é só questão do presidente forte ou fraco permitir as emendas. O congresso, de certa forma, faz uma invasão ao executivo e veio fazendo isso nos últimos anos. Porque hoje a gente tem um presidencialismo ali de coalizão. Então, o Congresso faz o seu jogo e fica quase que ingovernável se você não conseguir fazer pequenas sessões ao Congresso. Isso é impossível. Todos os presidentes, nos últimos, todos os anos possíveis, se imaginar, cada ano que foi passando, você foi tendo uma sessãozinha a mais ao Congresso e o Congresso ampliando o seu poder.
Mas a chave, a virada aí, deu no momento da pandemia do Covid, com o presidente da Casa à época, Rodrigo Maia. A lógica de oposição do Rodrigo Maia com Jair Bolsonaro foi o que possibilitou um crescimento absurdo dos poderes do Congresso Nacional. eu tenho várias opiniões pessoais sobre esse assunto da terceira via. Mas eu vou me omitir delas, porque o meu papel aqui é analisar para vocês. As eleições no Brasil, elas tendem a ser polarizadas e elas sempre são. A nível presidencial, dificilmente nós vemos um cavalo novo surgir e vencer essa batalha. Por quê? Porque a estrutura de campanha aqui é muito curta, 45 dias é muito pouco tempo e não acho que isso é positivo, tá? A razão deles fazerem isso, aprovarem isso, é sempre em favor da velha política que já tem os contornos, tem as emendas, tem várias situações para não poder apresentar essas propostas. Inclusive, esse negócio de pré-candidato é uma bobeira gigante, porque é só você não usar um termo, a legislação pré-campanha, tudo isso é ridículo e é para manutenção do poder, devia ser transformado aí nas futuras lógicas de modificação do eleitorais. E aí tem um outro fator aqui, que é essas figuras que estão no entorno aí, essas figuras que poderiam vir a ser candidatos que ultrapassariam Lula ou até mesmo Flávio Bolsonaro. A dificuldade que se tem é que já existe um voto muito concentrado na narrativa de polarização. E os dois lados vão alimentar isso. A esquerda, eu diria que é até mais grave, porque ela não tem outro nome, né? Então, se não for Lula, debatemos isso ontem, ninguém sabe quem vai ser. Agora, a direita tem vários outros nomes que dificilmente vão conseguir passar esse nome principal. Era até uma dúvida que se tinha naquele momento. Olhando para a figura que falou, Ronaldo Caiado é uma figura muito bem vista no estado que ele foi governador, eu sou de lá, posso afirmar, ele fez realmente um trabalho maravilhoso, mas ao mesmo tempo a nível nacional ele ainda vai ter que tentar muito ser conhecido. Figuras como Aldo Rebelo, as pessoas também não conhecem. O Renan Santos também está crescendo nas redes sociais, está despontando entre a população jovem, mas dificilmente há hoje um clima, um momento para se ultrapassar esse cenário geral, que é de polarização, Lula e Bolsonaro.
Eu queria colocar agora aqui mais uma lenha no nosso sofá da discórdia, porque quem também falou sobre o desempenho do presidente Lula foi ele, Pablo Marçal. Então já sabe o que está vindo por aí, né? Olha o que ele disse. Ele disse que a única chance do presidente Lula vencer as eleições presidenciais de 2026 seria o quê? Disputar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vale lembrar, está preso, inelegível, decisão do Tribunal Superior Eleitoral e cumpre nessa pena de 27 anos aí, tentativa de golpe de Estado, prisão domiciliar. Aí o Marçal disse, agora o Bolsonaro está fragilizado. Eu vou te falar, ele disse, né, aspas, eu vejo uma ligação do presidente Lula articulando toda a história para soltar o Bolsonaro, para tirar a domiciliar do Bolsonaro. E aí ele explicou, essa é a única chance do Lula ganhar contra o seu principal algoz, do Flávio. Porque o Flávio tem muito mais chance. E só se o Flávio fizer uma grande besteira para perder a eleição para o Lula. Antes de comentar aqui, eu quero convidar o Marçal para vir para o nosso sofá, debater aqui conosco, falar isso aqui conosco. Você encara a Jess, Henrique, Matheus, Ana?
Queria debater com o Marçal.
Você queria?
Faz o convite, chama. Bem-vindo, vem.
Pablo, vem cá. Estamos te esperando. Fala aqui conosco. Cafezinho bom, sem açúcar.
Ela já mora por São Paulo mesmo.
Se quiser com açúcar, tá em São Paulo. Convidado. Flávio Marçal, sofá da Discord. Você encara tanta coisa.
Pablo Marçal.
Flávio Marçal.
Entenderam, né?
Quem sabe eu vi.
Entenderam. O Flávio também está convidado. Vocês entenderam.
Six Seven.
Vem os dois, tá bom.
Será que ele seria vício de Flávio Bolsonaro?
Vamos comentar então aí, gente. O que ele falou? Ele acha que o Lula vai telefonar para tirar o Bolsonaro da inelegibilidade para concorrer com ele.
Eu não vou rir disso, não.
A rainha dos bastidores é a Jess. Eu não tenho essa informação.
Começou meio... Não. Mas aí depois até que eu... Olha, até que realmente... Porque realmente a grande questão, a rejeição vai ser o fator dessa eleição. O Henrique fez uma análise muito boa, baseado no universo Disney, que com o tempo, na hora da campanha, o presidente Lula vai diminuir essa rejeição, vai crescer e outras coisas. O provável é o contrário. Por quê? A rejeição do presidente Lula é uma rejeição consolidada há 6 eleições presidenciais. É uma rejeição, todo mundo sabe o que ele é. Não tem brasileiro que não sabe quem é Lula. E a partir disso, é mais difícil diminuir essa rejeição. Flávio Bolsonaro é novidade, as pessoas não conhecem. Quer um exemplo disso? O quanto ele tem crescido. Ele tinha uma rejeição maior e a rejeição dele está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas atrelam Flávio num primeiro momento ao pai. Quando vão lá, é diferente, ó, tem essa proposta, não é tão assim. Realmente, a rejeição vai caindo e ele tem conseguido subir bastante. Então, é mais provável que Flávio cresça do que Lula cresça e que a rejeição dele seja mais fácil de ser trabalhada do que a que Lula tem. Agora, Jair Bolsonaro realmente também é uma pessoa muito mais conhecida e já tem uma rejeição também mais consolidada. Então, dá para imaginar que Flávio é mais competitivo que Jair Bolsonaro? Seguindo as lógicas eleitorais, a forma como o marketing político funciona, sim, na verdade faz sentido.
O Flávio Bolsonaro é novidade no seu universo, porque ele é senador há 500 mil anos, ele é novidade pontualmente na candidatura à presidência.
E as pessoas, elas acompanham agora bastante o Senado.
Não, mas ele, que ele fez de positivo?
Não, mas a questão não é essa, Henrique. Não é no meu universo. É no universo fora da nossa bolha que acompanha a política, a atuação da lógica de segurança pública.
Ah, isso ele não fez nada. Mas você perguntou. Ele não fez nada.
Você perguntou. Você me perguntou.
Gente,
meu Deus, eu não estou aqui para ser marqueteira do Flávio Bolsonaro. Meu papel não é esse. O que eu estou tentando te explicar, escute, use seus ouvidos e a sua mente. A minha mente, eu não estou aqui falando sobre o que o Flávio Bolsonaro fez ou não. O que eu estou te dizendo é que ele é uma figura que as pessoas não conhecem.
E agora você está interrompendo de novo.
As pessoas não o conhecem.
O Flávio Bolsonaro, de fato, ele é desconhecido nesse quesito, porque ele nunca foi candidato a presidente e tudo mais. Mas foi senador durante trocentos anos e nunca fez nada. Isso acho que já é uma colinha que pega, porque, poxa, novidade, acho que é uma palavra forte. Até porque a gente já teve o exemplo de uma figura que ficou 500 anos no Congresso Nacional, nunca fez absolutamente nada e ganhou a presidência da República e foi a desgraça que foi. Então, convenhamos, o Flávio Bolsonaro não é novidade. Já foi senador por mil anos, nunca fez nada e se ganhar a presidência da República, muito provavelmente vai repetir o que o seu pai fez. Nada também. Atrasar o Brasil. Ser um governo que literalmente foi uma desgraça para o Brasil e vai se repetir caso seja o nome do Flávio eleito.